Está no ar o Jornal do Senado.
Senado aprova mudança na Constituição que legaliza vaquejadas e rodeios.
Sabatina de Alexandre de Moraes será na próxima terça-feira.
E qualquer pessoa pode enviar questionamentos e informações sobre o indicado pelo presidente Temer.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores aprovaram agora há pouco, em dois turnos, a PEC que legaliza a vaquejada desde que não haja maus-tratos animais.
Os contrários à prática considerada patrimônio cultural alegam sofrimento dos bovinos e equinos. A proposta segue agora para a Câmara dos Deputados e quem traz as informações é a repórter Érica Christian.
Em outubro do ano passado, por 6-5, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional uma lei do Ceará que regulamentava a vaquejada. Os ministros entenderam que a derrubada de um boi por dois vaqueiros montados num cavalo configura maus-tratos animais, o que é vedado pela Constituição. Desde então, a prática está proibida. Em novembro, o Senado mandou para a sanção um projeto que tornou a vaquejada e o rodeio manifestações culturais nacionais. Agora o plenário aprovou em primeiro e segundo turnos a proposta de emenda à Constituição que permite a realização das manifestações culturais registradas como bem de natureza imaterial, desde que assegurado o bem-estar dos animais. Um dos autores, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, cujo pai foi vaqueiro, negou maus-tratos ao citar regulamentos que garantem o bem-estar animal e penas para os organizadores que descumprirem as regras.
Os animais são vistos todos pelos veterinários. O cavalo não corre mais com espora, com taca, a cauda é artificial. A pista de vaquejada tem 40 centímetros de areia lavada, que é aquela areia que não endurece, areia de grão, então é bem alcochoada. Não...
A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, foi uma das 9 parlamentares contrárias à liberação da vaquejada. Ela citou que o circo se reinventou após a proibição do uso dos animais.
O boi é derrubado por dois cavalos emparelhados, com o rabo puxado, ainda que seja a cauda. Ele sofre estresse. Não podemos esquecer que o sistema nervoso de um animal é igual ao sistema nervoso humano. Não diverge muito.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, que toma conta de mais de 600 animais vítimas de maus-tratos, ressaltou que o boi não é derrubado, mas deitado, e que não participa de muitas vaquejadas. Disse ainda que a prática gera emprego e renda, principalmente no Nordeste.
Era dizer que há maltrato de animais no hipismo. É dizer que há maltrato de animais na corrida de cavalos por jockeys. Então, não há maltrato de animais. Além de ser nossa cultura, além de ser nossa história, ela é geração de emprego e renda. O Nordeste brasileiro emprega cerca de 500, 600 mil pessoas.
A sabatina de Alexandre de Moraes na Comissão de Constituição e Justiça será na próxima terça-feira, dia 21 de fevereiro.
O relatório sobre o indicado para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal foi lido hoje. A reportagem é de Roberto Fragoso.
O relator, senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, concluiu que Moraes tem as qualificações necessárias e que não há impedimentos para que ocupe o cargo. Ele não declarou voto, no entanto, e defendeu que o debate político seja esgotado durante a sabatina.
Meu parecer é um parecer eminentemente técnico, que deixou à parte qualquer questão política, porque nós entendemos que o debate político deve acontecer na Comissão de Constituição e Justiça. E acho que o bom senso prevaleceu e acabou havendo um grande entendimento para que nós possamos fazer na próxima terça-feira a sabatina do ministro Alexandre Moraes.
E você pode participar da sabatina de Alexandre de Moraes. Basta enviar informações e até mesmo questionamentos para o portal E-Cidadania do Senado. Basta acessar o portal em www.senado.leg.br/e-cidadania.
Quem quiser pode também utilizar o serviço Alô Senado pelo telefone 0800-6122-11. As perguntas e informações poderão ser usadas pelos senadores durante a sabatina.
Para o senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, é fundamental a participação da sociedade neste processo.
Por isso, na opinião dele, é mais do que necessário o prazo de 5 dias entre a leitura do relatório ocorrida hoje e a sabatina na próxima semana.
Algumas questões que precisariam de diligências e nós não descartamos, inclusive, a possibilidade de solicitá-las. Por isso, a necessidade de, no mínimo, os 5 dias. Mais tempo é também para as verdades aparecerem. Nós queremos que o rito, o regimento e a Constituição sejam cumpridas.
O senador José Medeiros, do PSD, lamentou as péssimas condições das rodovias em Mato Grosso e lembrou que a precariedade das estradas se reflete no valor elevado do frete cobrado dos produtores rurais e, consequentemente, no preço final das mercadorias.
O governo precisa encontrar uma saída porque nós precisamos, nesse momento no país, é gerar emprego. E lá em Mato Grosso, o emprego gira em torno da produção. O borracheiro, os postos de gasolina, o comércio, é em torno do que se produz.
E aguarda a votação na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, projeto que prevê a devolução dos impostos pagos por turistas estrangeiros quando comprarem produtos no Brasil.
Essa regra já é adotada em diversos países, mas no Brasil, a sua implementação era difícil por causa da falta de transparência, de uniformidade e de separação entre tantos tributos cobrados aqui.
Defensora da medida, a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, acredita que essa situação mudou depois da entrada em vigor da lei que obriga as empresas a imprimir na nota fiscal o valor dos impostos embutidos no preço final da mercadoria.
Garantir que nós possamos devolver uma parte dos impostos cobrados na mercadoria comprada no Brasil ao turista que tenha a possibilidade de ter esse estímulo à sua compra, ao seu consumo em nosso país.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, alertou para os riscos de enfraquecimento dos trabalhos da Operação Lava Jato. Segundo ela, os veículos de comunicação têm insistido em mostrar sucessivos ataques à investigação.
Um deles, segundo Vanessa, foi o afastamento de delegados da Polícia Federal que atuavam na apuração.
Vanessa também citou a gravação entre o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado.
Na conversa, Jucá teria afirmado que uma mudança no governo, com a saída de Dilma Rousseff, poderia resultar em um pacto para estancar a sangria causada pela Lava Jato.
Está muito bem na hora do movimento Vem Pra Rua, ética na política, voltar a se mobilizar, chamar as manifestações, fazer, bater as panelas. Está na hora disso tudo, querem acabar com a Lava Jato e está todo mundo quieto?
O senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, comparou o Brasil antes e depois da saída da ex-presidente Dilma Rousseff.
Segundo ele, um demonstrativo é a diminuição da taxa Selic, por exemplo, que era de 14,25% no governo do PT e caiu para 13% no governo Temer.
Conforme Ataídes, a inflação em 2015 foi de 10,67%, enquanto o índice em 2016 foi de 6,29%.
O senador disse ainda não ter dúvidas de que o PT estava na direção errada e afirmou, na opinião dele, ser importante o povo saber que o governo do presidente Michel Temer está no rumo certo.
Eu acredito que até mês de junho, passando a reforma da Previdência, a trabalhista, eu acredito que nós vamos recuperar a nossa credibilidade mundo afora.
O senador Garibaldi Alves Filho, do PMDB do Rio Grande do Norte, disse concordar com a avaliação do ex-senador Geraldo Melo, que diante do cenário de guerra que tomou conta das ruas de algumas capitais de estado, afirmou ser necessário o uso das Forças Armadas em operação nacional para combater o crime organizado.
E por isso, na opinião de Garibaldi Alves Filho, o presidente da República, Michel Temer, acerta usar as Forças Armadas para tentar trazer de volta a segurança nas principais capitais do país.
Segundo diz o nosso ex-colega aqui, senador Geraldo Melo, nós temos fatos que ocorrem nas ruas de Natal e nas ruas de qualquer capital do nosso país, com as mesmas características de surpresa, sangue frio, brutalidade e covardia, como se verificaram nas grandes guerras do passado.
E o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, criticou a insistência do governo de promover, segundo ele, políticas de austeridade na economia que falharam no mundo inteiro.
Lindbergh Farias também criticou a reforma da Previdência, por considerar que ela prejudica os setores mais vulneráveis da população. Ele argumentou que o cumprimento da Constituição e o aumento da contribuição dos mais ricos dariam fim ao déficit da Previdência.
É um ajuste em cima dos mais pobres. Nós estamos falando regime geral de previdência social. A média do benefício é R$ 1.100. 70% recebe um salário mínimo. É em cima desses que nós vamos corrigir as distorções fiscais do país. Nenhuma linha sequer em relação ao andar de cima. Essa é a minha crítica.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.